Caiu, sofreu a falta, Valença.
Falta sim, em cima do zagueiro Canu. Agora não precisa ficar nesse totozinho na entrada da área, né? Ainda mais sem ter a certeza de quem vai dominar a bola, quem vai dar o passe. Tanto que o Canu ficou lá preso do lado esquerdo e acabou sofrendo a falta oriunda do jogador Josué da equipe do Coritiba. Os dois ali se acariciaram, diriam alguns. Mas reclamando bastante o jogador da equipe do Coritiba. 0-0, Coritiba e Bahia, para Neo Energia Coelba, mais por você.
Esse é um dos pontos, né, Flávio, da utilização do Canu. Ele é um líder, a gente pode até não concordar com o bom futebol apresentado por ele nos últimos anos, mas vem descendo o Bahia, já você comenta. O William José trabalhou do lado esquerdo, abriu bola ali para Iago Borducci, ele domina, pede aproximação, bola mais atrás, recomeça, entrega para Canu dá bola no meio para Everton Ribeiro, que vem cadenciando, pede aproximação, recebeu Pulga, devolveu para Everton Ribeiro, o Jassi sai na marcação, o Bahia fica com ela, opa! Duas pegadas ali firmes, uma no Everton, a outra eu acho que foi no Acevedo, viu, Valença?
Exatamente, na dupla de meio de campo do Bahia, a primeira no Everton Ribeiro e depois o jogador Acevedo levou a pior ali na disputa de bola também. O Canu, ele não é o capitão do Bahia, mas o espírito dele de liderança que faz, porque ele já vai lá pra cima do Daronco pra poder cobrar uma punição para os jogadores da equipe do Coritiba pelas duas faltas em sequência, o Everton Ribeiro número 10 e no Acevedo número 5. 0-0 Coritiba e Bahia para ITS Brasil, excelência em internet.
Dá tempo de você me responder, Flávio, é um dos motivos, né, do Canu voltar ao time titular, né, a liderança dele, né?
É, o Canu, o Acevedo tá mostrando ali algumas...
Mandando olhar o VAR, né?
Mandando olhar o VAR e o Daronco tá fazendo alguns gestos ali.
Você abre preocupado.
É porque hoje tem o entendimento de que quando existe a marcação e a pisada é na meia, no meião, é configurado como lance possível de expulsão. Então é isso que os jogadores do Bahia estão reclamando. O Daronco, a princípio, mandou o jogo seguir, né? A princípio tá mandando cobrar falta. 0-0 no Couto Pereira, Coritiba e Bahia.
Vai fazer a cobrança da falta ali o Canu. Acevedo reclamando bastante, mas ele já mandou cobrar. Canu faz o lançamento pra Iago Borducci. Ela quica, JP Sherman desvia. O Borducci vai fazer a proteção, ganhou o lateral. Lateral pro Bahia, lado esquerdo. Campo de ataque, vai chegando ali o Borducci, já cobrou, tem pressa pro Canu. Canu pede aproximação, Acevedo de perna esquerda, bola boa. Iago Borducci esticou pra Jean Lucas, puxou, perna direita, rolou Everton Ribeiro, bateu fraquinho, afasta a defesa do Coritiba. Vem brigar por ela ali o Roman Gomes, deu de primeira, bola pro Sanabria, se esforçou, escorregou o Sanabria, ela fica pro Coritiba, que vai puxar o contra-ataque com Pedro Rocha fazendo a inversão. Olha o Coritiba com La Vega. Trabalhou, perna esquerda, chegou na marcação, encostou por ali o Borducci, ganhou, olha o Josué, bola boa, e Iago Borducci foi esperto, estourou a bola nas pernas do adversário, ganhou, tiro de meta, Valença.
Exatamente, acabou explorando ali em cima do Breno Lopes, o Iago Borducci chegou forte, ganhou o tiro de meta para a equipe do Bahia, que vai ser cobrado pelo goleiro Léo Vieira. 0-0 Coritiba e Bahia, para governo da Bahia, do lado da gente.
Vontade não tá faltando, né, Flávio Lordeiro?
Às vezes falta um pouco de sorte também, né? A gente sabe que a sorte é muito relativa, é intangível, mas quando a danada da bola também não ajuda, a bola bate em Sanabria e sai pra tiro de meta e tudo mais. Agora, obviamente que o Bahia faz um jogo equilibrado com o Coritiba, não é um jogo vistoso de nenhuma das duas equipes, mas o Bahia tende aí a ter um melhor toque de bola, é um time que tem boa posse de bola, sabe conduzir a bola com sabedoria e tem no Everton Ribeiro exatamente o maestro ali para tentar encontrar jogadas de ponta, como tem agora. Vamos lá.
Quem sabe agora o Bahia, Jean Lucas escapou lado esquerdo, puxou para dentro, deu passe errado, Jean Lucas se livrou da bola, ela sobra pro Canu para David Duarte, ele faz o domínio, abre pro Acevedo, tem Iago Borducci sozinho, ele viu, recebeu Borducci, vai pro lance individual, entregou para Everton Ribeiro, Jean Lucas já se colocou entre os zagueiros, ele devolveu para Iago Borducci, se apresenta o Pulga fez o giro de corpo, bola para Iago para Everton, Bahia vai trabalhando na zona de ataque, volta ali pro Canu, de Canu para David Duarte, tem aberto o Roman Gomes, o Bahia fica com ela, vai ficando com o domínio do jogo nesse momento. Bola chega pro Sanabria. William José fez o pivô. Passe errado do William José. Teve que brigar, disputar, ganhou no pé de ferro. Quem sabe agora no capricho. Ela chegou, bola boa pra Pulga. Olha o Bahia em velocidade. Portucci, cruzamento. Olha o gol do Bahia. Sanabria pra fora. Sem goleiro, inacreditável, pra fora Sanabria. Meu como Deus. É que explica isso, Valença?
Não tem explicação, né? A jogada do Bahia toda bem feita, saindo da direita pra esquerda. O jogador Eric Pulga viu bem o Iago Borducci em projeção. Iago Borducci fez o cruzamento rasteiro. Sanabria chegou no segundo pau, sozinho, ele e o gol. A bola acabou passando um pouquinho, ele pegou muito embaixo da bola e ela acabou saindo em tiro de meta. Desperdício, Bahia, chance de abrir o marcador do Couto Pereira. Segue, 0 para o Curitiba, 0 para o Bahia, para a BetSul, sua bet de norte a sul.
A melhor chance do jogo, viu, Flávio Lordelo?
É você que está nos ouvindo aí, que está nos vendo também, você pode imaginar exatamente a mesma jogada do gol de empate contra o Grêmio na Fonte Nova, foi agora com o Iago Borducci, encontrando o Sanabria no segundo pau ali e quase ele, sem goleiro praticamente não, totalmente, ele coloca pro fundo das redes. O Bahia segue com mais oportunidades de gol e essa que foi a melhor chance da partida perdida pelo Matheus Sanabria. O Bahia tá bem perto do gol, Fábio.
Beleza, vamos lá, a gente vai seguindo aqui com o Bahia no ataque. Aí vem trabalhando o Bahia com o Canu. A bola chega mais atrás para David Duarte. Vem buscando ali de novo o Canu. Canu esticou o passe, trabalhou no meio. Everton Ribeiro de primeira para Jean Lucas. Jean Lucas dá um passe mais atrás para Iago Borducci. De perna esquerda prefere recomeçar. Vem com o Canu. Tem aberto do outro lado ali o David Duarte. Canu segura demais. Agora sim entrega pro David Duarte. Sai na marcação ali o Pedro Rocha. Ele entrega pro Roman Gomes. Breno Lopes na marcação. A bola pro Sanabria. Tentou dar o drible ali, não conseguiu. Vamos girar porque a carreta informa para vocês. Tempo e placar de jogo. Estádio Couto Pereira, primeiro tempo. Chegamos aos 20 minutos desse primeiro tempo. E o placar por enquanto é esse:
Coritiba 0,
Bahia também 0. Em Salvador, 8 da noite, 24 minutos. Para Bosch Ferramentas, pensado para quem faz o trabalho pesado. Acesse bnews.com.br, bnews.com.br. Principais informações do Brasil estão lá, hein? Por exemplo, essa aqui. Pastor Isidoro rouba a cena durante votação da PEC do fim da escala 6x1. Quer saber por quê? Só lá no bnews.com.br você vai saber. 20 minutos e 40, o que é que mudou no jogo, Flávio?
Não mudou muita coisa, o Bahia continua com mais posse de bola, agora já ganha os números para o time do Coxa Branca lá no Couto Pereira, tem mais finalizações, tem um melhor domínio da partida, alternando agora sim jogadas para a direita e para a esquerda e tá perto do gol.
Olha o Bahia chegando, Sanabria errou, deu sorte, Balducci bateu, na trave sobrou, olha a bola, o Bahia, Sanabria explode na defesa, esqueça. O diabo da fase quando é ruim, meu irmão. O que é isso, Valença? Explique.
E aí poderia até dizer assim, não, agora já foi, né? Porque a jogada tem um passe errado. E ela acaba sobrando pro Iago Borducci. O Iago Borducci chega batendo certo na bola. Sai batendo certinho, tirando do goleiro. Só que aí tinha a trave no meio do caminho. A trave no meio do caminho, bateu e aí... da sobra, o Sanabria fez aquilo ali, né, Fábio? É até indescritível. Tentou finalizar, chegou ali batendo junto com o jogador da equipe do Curitiba, desperdiçou no rebote também a equipe do Bahia, segue 0 para o Curitiba, 0 para o Bahia, para Mix Matheus, somos um só coração.
Conclua, Flávio Lordelo, inimigos do gol.
É, rapaz, a danada da bola é danada mesmo, viu? E só tem um probleminha aí, né? A bola pune quando você não aproveita as oportunidades e o Bahia sofre da falta de letalidade, a exemplo de ter muito mais finalizações ainda com 22 minutos de jogo do que o Curitiba, não consegue fazer o gol. O Bahia tá muito, muito perto do gol, mas não tem a tranquilidade de finalizar e do último passe, Fábio Gomes. É esse tipo de coisa que falta ao Bahia para abrir o placar aqui no Alto da Glória, no Couto Pereira.
Olha o Coritiba chegando, Breno Lopes, jogada individual, ele errou o passe, sobrou pro Jean Lucas, é pra puxar o contra-ataque, o Pulga demorou de progredir, ele abriu do lado direito pra Sanabria, Sanabria pede aproximação, mandou o Romã voltar e aí o Romã trabalha, vai construir de novo o Rogério, gostou, aplaudiu a iniciativa ali do Romã e do Sanabria, David Duarte girou pra Canu, Canu com a perna direita, atuando como zagueiro canhoto, devolve ali pra David Duarte, tá ali na zona de perigo, na zona de defesa, sai jogando de novo com o Romã Gomes, Romã vai pra jogada individual, passou por dois, vem por dentro, trabalhando, vacilou, olha o Coritiba chegando, Acevedo fez a falta, levou Pedro Rocha, bateu, explode no David Duarte, vai pra linha de fundo, é escanteio dos caras, Valença.
É, o Everton Ribeiro dormiu ali, né? Deu uma cochilada, o Thiago Santos aproveitou, conseguiu ligar rapidamente o contra-ataque da equipe do Coritiba, o Pedro Rocha bateu, a bola foi travada e é escanteio para a equipe do Coritiba. Lado esquerdo, vai o Josué para a cobrança, 0-0 Coritiba e Bahia.
Tem que ficar atento aí, tem que fechar a casinha, fechar a porta por aí, pelo amor de Deus. Vai Josué, perna esquerda na bola, William José vai dando aquela força dentro da área, vai ajeitando com carinho ali o Josué, é bola perigosa para a meta do goleirão Léo Vieira. Tomou distância, Josué. Mandou cruzamento, segundo pau. No bate-rebate sobrou, os jogadores pedem pênalti. O Bahia fica com ela para puxar o contra-ataque. Everton Ribeiro para Sanabria. Ligou ali o foguetinho e aí inventou o jogador do Bahia. Os jogadores do Curitiba reclamaram, mas ele deu a falta, Valença.
Deu a falta.
Para mim não foi, viu?
É, a jogada de cruzamento. Na sequência, no contra-ataque, Everton Ribeiro e Sanabria. Sanabria tenta passar no meio de dois jogadores da equipe do Coritiba. O juizão da partida, o Daronco, acabou marcando a falta. Falta para a equipe do Bahia no setor de meio de campo. O Sebas Gomes acabou fazendo ali, dando empurrãozinho ali no Sanabria no último momento.
Esse lance não é típico de amarelo não, Flávio Lordelo?
Se você considerar que foi falta, é uma impediu um ataque promissor. E aí seria falta, sim senhor, para cartão amarelo. Mas eu acho que ele deu uma condução ali porque tinha outro jogador do Curitiba perto da jogada, Fábio. Então acabou não aplicando a chapinha amarela.
E o Bahia vai fazer a cobrança do lateral, mas o árbitro tá reclamando de quê? O que é que ele tá reclamando aí?
Ele tá reclamando do local que foi cobrado o lateral do Romão Gomes.
Mas você tá vendo o Daronco matracando o jogo? É isso que ele faz. Matraca, para, pica o jogo ali, pra poder evitar que o jogo seja, obviamente, mais volúvel.
E... lateral já cobrado, vem trabalhando ali o Sanabria, briga com ela, aperta o William José, Thiago dá um chutão pro campo de ataque, vai brigar por ela o Acevedo, ela sobra pro Seba que fez o lançamento, Cano bem na cobertura para fazer o domínio, acionou com o Acevedo, o Bahia volta pro ataque, errou de novo o passe, o William José deixou também passar, afasta por ali o Jassi corta, David Duarte matou no peito, com qualidade, vem trabalhando, tá sozinho ali o David, bola no meio para o William José fazer o pivô, entregou para Everton Ribeiro que devolveu para William José, quem sabe agora, acionou, bola boa, olha o Pulga, o cruzamento vai entrando, olha o gol, olha o gol, olha o gol, gol! Itapuã! É do Bahia!
Bahia!
Pulga! Se é que pode dizer que o gol foi dele, porque pra mim esse gol foi contra, não interessa, jogada de William José, ele cruzou pra área, ela bateu ali, me parece que no Thiago Costa, é o zagueiro, morreu no fundo da meta do Pedro Rangel, é o tricolor do Gaguinho, é o tricolor abrindo o placar. Quando a fase é ruim, tem que os caras ajudar a gente, Valença!
Exatamente, Fábio Gomes! No primeiro momento foi um gol desperdiçado pelo Sanabria. No segundo momento, a trave. Então, coube o jogador do Coritiba da colaboração dele. A jogada no setor direito ofensivo. Eric Pulga recebeu o passe do William José. Bateu cruzado. O Jassi se jogou na bola. Passou por ele. Mas aí o Thiago Cozé acabou tocando nela, sem chances para o goleiro Pedro Rangel, abrindo o marcador no Couto Pereira. Agora o Bahia tem um, a equipe do Coritiba não tem nada, no placar da Itapu FM, Fábio.
A danada da linha tá sendo traçada. A danada da linha sendo traçada. Pra mim o gol foi normal. A não ser que tenha uma câmera pra mim. Olha lá, gol validado. E agora, Flávio Lordelo?
E agora é que a danada da bola acabou de contribuir com a falta de letalidade do time do Bahia, já que o Bahia não consegue marcar o gol, Fábio Gomes. O Curitiba deu uma mãozinha, uma forcinha, o Thiago Cousa acabou colocando a bola pro fundo das redes e o Bahia encontrou assim o seu gol, e isso para o torcedor tricolor é muito bom, porque obviamente que o Bahia tem muita dificuldade em virar jogos. O Bahia sai na frente no alto da glória, Fábio Gomes.
Já vou fazer uma pergunta pra você, Flávio Lordelo. E agora, fura a bola ou busca o segundo? Já Flávio Lordelo vai trazer, porque o Bahia já cobra um tiro de meta ali com Acevedo. Caiu, pediu a falta, o Pulga, juizão não deu. Fica com ela o JP Sherman. La Vega pro JP Sherman. Eles caras vão chegando pelo lado direito. Campo de ataque, ele se embolou, se embananou todo e ficou com a linha de lado o Bahia. Vai chegando ali o Iago Borducci pra fazer a cobrança. A bola no campo de defesa com Canu. Canu está jogando no meio, a bola chega ali de novo para o Iago Borducci, tá pedindo a Acevedo, ela volta pro Canu. Canu entrega a bola ali pro goleirão Léo Vieira, que dá o passe para David Duarte. Olhou pro campo de ataque, está jogando com o William José, isso aí não é lugar, William José perdeu, pediu desculpa. Ela fica com o Breno Lopes, encostou Roman Gomes, voltou ali com o Seba Gomes, ele entregou pro lado esquerdo, olha os caras chegando. Pedro Rocha, puxou para dentro, perna direita, olhou pra área, fez o cruzamento, saiu do gol, Léo Vieira para defender Valença.
Você que já foi goleiro, Fábio Gomes, sabe que essa bola é a bola de aquecimento, né? Cruzamento, a bola tranquila para o Léo Vieira praticar a defesa. Bahia vai vencendo o Curitiba no Couto Pereira. 1-0 para o tricolor. No oferecimento de Neonergia Coelba, mas com você.
E vem chegando de novo ali o Bahia. Ela fica na disputa, perdeu o Sebas Gomes. E Acevedo vai tomar um amarelo idiota. Toma amarelo e é o terceiro, né, Valença?
É o terceiro dele. Tá fora do jogo de sábado contra o Botafogo na Arena Fonte Nova. Ele tá achando que é vôlei, né? O jogador da equipe, o Sebas Gomes, deu um totalzinho por cima do Acevedo, ele foi lá e bloqueou. Além do desfalque do próximo jogo, Fábio, é o jogador de marcação do meio de campo do Bahia. E com pouco menos de 30 minutos, talvez, o Bahia já fica com o jogador de marcação pendurado na partida.
Já a opinião de Flávio Lodelo, vamos girar, porque a carreta informa pra vocês. Tempo e placar de jogo. Estádio Couto Pereira, 30 minutos desse primeiro tempo, e o placar é esse.
Curitiba
0,
Bahia
não tem 1.
Que beleza.
8:35. Para Neo Energia Coelba, mais por você. O Bahia volta pro campo de ataque com Iago Borducci, trabalhando bola mais atrás para Canu, de Canu para Everton Ribeiro, devolveu para Canu, tem aberto ali o Pulga reclama, Canu devolve ali para Everton Ribeiro, por dentro, girou pro lado direito, Roman Gomes trabalhando, puxando para cá, abriu Sanabria, devolveu pro Everton, Sanabria recebeu de calcanhar para Everton Ribeiro, cruzamento, saiu do gol errado, afasta a defesa, ela vai pra linha de fundo, saiu catando borboleta ali o goleirão Pedro Rangel, Valença.
Exatamente, na troca de passes insinuante da equipe do Bahia, setor direito, Everton Ribeiro fez o cruzamento, tirou do Pedro Rangel na tentativa de achar o Eric Pulga. Antes, JP Sherman colocou a bola na linha de fundo, escanteio para o Bahia, setor esquerdo ofensivo. 1-0 vai vencer o tricolor de aço.
É pra fazer o segundo agora. Quem sabe o segundo do Bahia? Everton Ribeiro vai ajeitando, perna esquerda, lado esquerdo, campo de ataque, por ali tá o Eric, o Pulga, né? O Pulga tá por ali, vai pra cobrança, Everton Ribeiro, jogada ensaiada, Iago Borducci não entendeu, se esforçou, deu pro Pulga, olhou, bola boa pra Iago Borducci, quem sabe agora, bateu cruzado, explode na defesa que corta de qualquer maneira. E agora, contra-ataque dos caras, correu Breno Lopes, Pulga ajuda, encostou Roman, deram espaço pro cara, olha a chance, olha o gol, Léo Vieira!
Meu Deus!
Não pode pode Pug e Roman deixar o cara fazer isso, Valença?
Além disso, Fábio Gomes, não pode você estar no ataque, no cruzamento de escanteio e tomar um contra-ataque do time aberto como ficou, né? Cruzamento não, o Breno Lopes carregou, o Eric Puga veio todo desembestado do ataque, tentando fazer a cobertura. O Roman Gomes tentou se controlar ali no setor defensivo. E o Breno Lopes dá um totozinho pra dentro e finaliza forte. No que ele chutou pro gol forte, o goleiro Léo Vieira, bem colocado, enjoou. Mas na sequência pegou a bola, tranquilizou a meta do Bahia. Segue o tricolor vencendo o jogo por 1-0 em cima do Curitiba. E ali o Eric Puga, pra mim, foi buscar um oxigênio, viu, Fábio? Porque ele saiu do ataque pra defesa pra tentar fazer a marcação ali. Caiu, vai ser atendido pelo departamento médico
do tricolor.
E vamos ver o que acontece.
Flávio Lodelo, 33 minutos. Aí eu lhe perguntei, furar a bola ou fazer o segundo? E agora o vacilo, o Roman também, acho que ele não quis fazer aquela falta ali, que ali se faz é vermelho direto.
É vermelho direto, né? Uma chance clara e manifesta de gol. Mas eu acho que o Bahia tem que fazer, ou melhor, continuar fazendo o seu jogo. O Bahia tá bem no jogo, não tem nenhum tipo de sofrimento mais agudo no sistema defensivo, salvo nas jogadas em transição. Aliás, jogadas em transição que são o calcanhar de Aquiles do Rogério Ceni. O Bahia sempre toma jogadas em transição e esse é um ponto frágil da equipe tricolor. Mas o Bahia tem feito bons jogos, na minha boa partida, na minha opinião, tem feito um bom jogo lá no Couto Pereira. Tem que manter a pegada para encontrar logo o segundo gol. Lembrando que o segundo gol ainda não dá tranquilidade ao Bahia, né? Nós tivemos ontem o CRB vencendo a Portuguesa, depois está perdendo por 2-0, venceu por 4-2. Então o Bahia precisa continuar fazendo seu jogo, evitar fazer o antijogo ainda no primeiro tempo para fazer o segundo gol e ir pro segundo tempo em vantagem, uma boa vantagem, Fábio.
Lógico que ainda é muito cedo, Valença, mas uma vitória hoje coloca o Bahia de novo no grupo de cima, né?
Exatamente. E com um jogo a menos do que a maioria dos seus concorrentes, só tendo a mesma situação que o Flamengo. E o Flamengo tá mais acima, né? Então você imagina que é o seguinte, um jogo a menos do que Red Bull Bragantino, do que São Paulo, do que o Atlético Paranaense, então, do que o Fluminense, então tudo isso coloca o Bahia de volta na briga.
E o Bahia vem chegando no campo de ataque e afastou a defesa.
E além do que, se afasta do Curitiba, né? Que é o adversário direto nesse momento.
E a bola manda pra linha de lado, é arremesso pro Bahia, Roman Gomes vai chegando, lado direito, campo ofensivo, bola pro Sanabria. Sanabria erra muita bobagem, Josué faz o domínio, vem trabalhando no campo de defesa, volta ali pro zagueiro Jassi, mas ele já tinha sofrido a falta marcada, e aí vem trabalhando o Coritiba porque tem pressa, o Jassi vai fazer a cobrança, o Sanabria atrapalha ele ali, o juizão dá uma bronca no Sanabria, sai trabalhando mais atrás ali com o goleirão Pedro Rangel faz o domínio de perna direita, pediu aos zagueiros para abrirem ali, só ficam cercando Sanabria e Pulga. William José centralizado, e aí o Pedro Rangel não tem outra saída, dá um chutão pro campo de ataque, vai brigar por ali com o David Duarte e fica difícil pro Pedro Rocha, deu certo pros caras, Josué, por elevação pro Lavega, mas ela correu demais, o Borducci dá uma encarada ali no Lavega, linha de fundo em tiro de meta, Valença.
Exatamente, Fábio.
Tá em casa, Fábio é seu irmão, é uma saudade.
O lançamento da equipe do Coritiba em profundidade, David Duarte ganhou no primeiro momento, depois Josué tentou dar a bola em profundidade pro Lavega, a bola saiu, tiro de meta na proteção do Bahia, tiro de meta vai ser cobrado pelo goleiro Léo Vieira, 1-0, tricolor vai vencendo para Neo Energia Coelba, mais por você.
E no intervalo você participa com a gente, mas vem o Coritiba perigosamente, caiu o Thiago, a falta foi marcada. O Sebas Gomes pede cartão, o Thiago também pede, falta nos caras ali, Valença.
É, a falta, o jogador Jean Lucas acabou fazendo a falta no Thiago Santos. E o Daronco, ele explica ali pro jogador da equipe, o Sebas Gomes, que teve uma falta igualzinha no setor ofensivo do Curitiba e que ele não deu cartão. Por esse motivo, ele não tá aplicando a chapinha amarela pro jogador da equipe do Bahia. Mas o Bahia vai brincando, né? Falta para a equipe do Coritiba, setor de intermediária ali. Josué, número 10 na cobrança 1-0, Tricolor vai vencendo para o governo da Bahia, do lado da gente.
Mas nosso comentarista já tinha dito, quer que ele se preocupa mais com o Daronco. O Daronco faz o quê?
Mas você tá vendo o Daronco matracando o jogo? É isso que ele faz. Matraca, para, pica o jogo ali, para poder evitar que o jogo seja, obviamente, mais volúvel.
E... é a preocupação, tem falta pro Coritiba. É, segundo o nosso comentarista, Daronco... pica o jogo. Vai trabalhando ali o Josué. Vem trabalhando. Perna esquerda perigosamente. Ela passa por todo mundo. Vai pra linha de fundo. É tiro de meta, Valença.
Tiro de meta pra cobrar o Léo Vieira. A jogada rápida da equipe do Coritiba. Ensaiada. Faltou só o ensaio da equipe do Coxa Branca. Ainda bem, né? A defesa do Bahia vai colocando a bola ali. Conversa o Canu, o Acevedo e também o Léo Vieira. 1-0, Bahia vai vencendo o jogo. Para Mix Matheus, somos um só coração.
Valeu, Valença, estreando nosso grande competente repórter Marcos Valença.
Com o pé direito.
E se o cara for canhoto? Vem trabalhando o Coritiba, vem pro lado direito aqui com o Lavega, bola mais atrás, vem buscar o Thiago Santos, pediu, aberto o Sebas Gomes, recebeu, esticou bola na ponta, Breno Lopes, devolve ali pro Sebas, o Sebas devolve ali agora, bola mais atrás para Bruno Melo de perna esquerda vai girar o jogo, vem buscar o Josué, Josué tá com espaço, Bahia tá marcando a distância, Puga encostou, JP Sherman, volta, bola atrás, vem trabalhando ali com o zagueiro Thiago Cose, ele fez o lançamento pra área, saiu do gol, Léo Vieira pra defender, foi no 18º andar pra fazer a defesa e não tem pressa, vai trabalhando ali, esperando a aproximação, ele solta a bola, olha a bola perigosa, Léo Vieira saiu no chão com Jean Lucas segue mal, sofreu a falta, mas pra mim, Jean Lucas segue desligado, falta marcada, Valença.
É a falta porque ele ainda tem um corpo muito forte, né? Ele tem um físico mais forte.
Tomou então, até um pisão mesmo.
É, então o que acontece? Quando ele consegue girar, ele consegue deixar o corpo ainda pra poder proteger. E aí nesse giro o Thiago Santos passou lotado, né? Chegou, bateu assim.
Descontou, né?
É verdade. Se o Jean Lucas fez por cima, ele fez por baixo, né? O Thiago Santos acabou fazendo a falta do Jean Lucas da equipe do Bahia. Falta no setor intermediário defensivo da equipe Tricolor. Canu na cobrança. Rogério Ceni tá lá chateado com o desempenho do time nos últimos minutos. 1-0 para o Bahia em cima do Coritiba. Para Bosch Ferramentas, pensando para quem faz o trabalho pesado, Fabrício.
Vamos girar!
Tá demais!
O que é carreta? Informa para vocês! Tempo e placar de jogo! Estádio Couto Pereira, vamos chegando aos 40 minutos desse primeiro tempo, o placar é esse.
Coritiba
0,
Bahia 1.
Em Salvador, 8 da noite, 44 minutos. Para a BetSul, sua Bet de Norte a Sul, ITS Brasil, excelência em internet. 40 minutos de bola rolando. E aí, Flávio Lordelo?
E aí que o Bahia diminuiu um pouco a sua rotação, o que era natural, porque o Coritiba também eleva bastante as suas linhas ali, tentando buscar um gol de empate. O Coritiba tem feito boas jogadas, sobressai na bola parada, mas obviamente que falta ainda um pouco de qualidade, sobretudo ao Josué. O português não consegue encontrar o último passe ali, a assistência para chegar ao gol de empate. Por outro lado, o Bahia diminui a rotação, Fábio, e faz um pouco do que você falou, fura um pouco a bola, cai no chão, sente mais as jogadas, e isso obviamente irrita um pouco o seu torcedor e também o Rogério Ceni, que não entende porque o Bahia para de jogar depois de sair bem no placar e estava fazendo uma boa partida. O Bahia diminuiu a rotação e com isso atrai perigosamente o time do Coxa Branca para o seu campo.
E aí o Léo Vieira acabou ali caindo, tá tudo bem com ele, não teve nem nada para ele dizer que tá sentindo. Baratinho desgramado.
Se o árbitro pergunta pra ele, tá sentindo dor aonde? Ele no joelho. Aí o árbitro tem que perguntar, a dor é aonde? Ele vai ficar na dúvida. Dizer, onde foi que eu disse mesmo?
Pra ver se confunde. Brincadeira. Mas a falta é pro Coritiba, já cobrou. Vem trabalhando ali o Sebas Gomes. Bola pro Josué. Josué recua pro Thiago Cozer. É o zagueirão de pé na direita que rompe a linha divisória do gramado. Jean Lucas precisa entrar um pouco no jogo. Olha ele, deu canetinha pra puxar o contra-ataque. Olha o Jean Lucas. Ligou velocidade. Entregou pra William Jones. Zeco passou por um, por dois. Everton Ribeiro, a chance, bateu de bico pra fora.
Itapuã.
Desgraçado Everton Ribeiro. Ele fez consciente, rapaz, que caneta do Jean Lucas. Ele fez consciente. O William José passou por dois, deu no Everton Ribeiro, meteu-lhe um biquinho. Eu achei até que tinha ido mais perto, mas ela foi pra fora, viu, Valença?
Pois é, o contra-ataque do Bahia, né? O Jean Lucas ganhou na velocidade, carregou a bola, passou entre as pernas do jogador da equipe do Coritiba, achou bem o William José, que fez a proteção, dominou, girou e deu passe para o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro, entrada da área, chegou marcado, tentou de bico, pegou muito mal na bola, a bola saiu em tiro de meta, sem nenhum tipo de perigo para o goleiro Pedro Rangel. Segue Bahia vencendo o jogo, 1 para o Bahia, 0 para a equipe do Coritiba. Para a BetSul, sua bet de norte a sul.
E volta o Coritiba com La Vega. JP Sherman recebeu, cruzamento, ela explode na coxa do Iago Morducci e vai para a linha de lado. O próprio Sherman vai chegando ali para poder fazer o arremesso. O La Vega se movimenta, ele dá no Josué, que devolve pro Sherman. Josué tá sozinho, o passe para dentro da área, Acevedo cochilou, ela sobra ali pro Canu, ele domina, bota no peito, sai jogando, dá um chutão, afasta dali, é pressão, já tá na hora de acabar esse primeiro tempo. O Pulga se esforça ali, vai sair da marcação do Pedro Rangel. Goleirão dá um tapa ali pro Jassi. O Jassi vem dominando, zagueiro, camisa de número 55 do Coritiba. Abriu do lado esquerdo pra Bruno Melo. Tem que jogar em cima desse Bruno Melo aí, rapaz. Lateral fraco, lá vai ele pro ataque. Fez o giro, bola pro Josué, com espaço. Lá vem Coritiba, perigosamente. Jean Lucas chegou pra poder fazer a marcação, mas ela volta de novo ali com o Thiago Kozer. Sai jogando no meio para o jogador Thiago Santos, de Thiago para Thiago, já vem buscar de novo ali o Josué de perna esquerda, no meio, faz o giro JP Sherman, encostou a CV, tem que ter cuidado que ele já tem amarelo. A bola volta ali pro Thiago Santos, Thiago esticou bola pro La Vega, olha o Coritiba trabalhando, no meio do Bahia assistindo, volta o Coritiba, vem buscando empate, Bahia tomando pressão, La Vega ajeitou, JP Sherman puxou perna esquerda, o passe, afasta a defesa, voltou pro Jassi, o chute errado do Roman Gomes, tira de perna esquerda, 44 e 20, por mim já podia acabar o jogo, mas volta o Coritiba, vem trabalhando pelo lado direito de novo ali com o La Vega, pede ali aproximação, Josué recebeu, mandou La Vega abrir. Olha como assiste o Pug e o Jean, todo mundo olhando o jogo, olha o La Vega pra linha de fundo, deu o drible, deu o corte, passou pelo Pulga, o Pulga quase tentou fazer a falta ali, mas não conseguiu, vem trabalhando mais atrás ali com o Thiago Kozer, o Kozer abriu do lado direito, JP Sherman, cruzamento mal feito, Canu pra cortar, Acevedo subiu, ela sobra pro Coritiba, Josué perna esquerda, passou, cozinhou, abriu pra Breno Lopes, outro cruzamento perigoso, David Duarte cortou, ela volta pro Coritiba, agora sim Roman Gomes afasta, ela bate na mão, Bahia pra levar vantagem, leva vantagem, desgraçado. O William José ia abrir aqui pro Sanabria, ele deu toque no braço, ô Valença!
E ele avisou que teria marcado já antes da bola sobrar pro William José. Teria marcado a falta, o toque de mão do jogador da equipe do Coritiba. Vamos até 49 neste primeiro tempo, 4 minutos de acréscimo, falta já cobrada pela equipe do Bahia, 1-0 para o Tricolor.
É por isso que nosso comentarista se zanga com o árbitro, que o árbitro faz o que, Flávio Lordelo?
Pica o jogo ali, é mais volúvel,
e...
né?
Pois é, e o árbitro fica matracando, e agora o Bahia tem um tiro de meta pra fazer a cobrança.
O pior de tudo é o mais volúvel da história toda.
Putz grila, mano. Vai se acostumando que você vai ser o próximo, Valença.
46, os 4 minutos estão bem dados pelo árbitro aí, o Flávio Lordelo?
Eu acho que podia ser um pouco mais, o jogo ficou muito parado ali.
Eu não acho não, por mim podia ser um pouco menos.
Tô fazendo nada de técnica dos acréscimos. O jogo ficou parado ali depois da primeira metade do primeiro tempo. Acho que o árbitro podia dar uns 5, 6 minutos aí com tranquilidade.
E volta o Coritiba pro campo de ataque. Josué por elevação saiu do gol. O goleirão Léo Vieira pra fazer a defesa. Cadê o nosso repórter da galera? Tá aí acompanhando a gente. Grande Cabelinho, um beijo no seu coração. Cadê a vinheta dele?
Cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho. Cabelinho, cabelinho. Ai, cabelinho.
Beleza, um beijo. beijo no seu coração, Cabelinho. Amanhã ele estará aqui às 6 da manhã no B News Agora, primeira edição. No comando aí de Fábio Gomes, Magrini, Cabelinho, Luiz Guilherme. Amanhã com Tássio Caldas. E você vai acompanhar tudo 6 da manhã aqui com a gente. E agora o Coritiba tem outra falta perigosa ali, Valença.
Falta, setor direito ofensivo. JP Sherman tá ajeitando a bola ali. O Iago Borducci tentou sair com a bola, acabou perdendo e depois fazendo a falta. Vai chover a bola na área do Bahia. Minutos finais, né?
Josué, perna esquerda, cruzamento, saiu do gol. Léo Vieira pegou, largou, pediu a falta. O goleiro tá no chão, vale mais nada, Valença.
É, e os jogadores do Bahia ali
estão
reclamando ali de uma contusão mais séria do jogador do Bahia, né? Do Léo Vieira. Os jogadores do Coritiba reclamam muito. O Léo Vieira tá dizendo já pra fazer mudança, né? Pra fazer mudança, tá dizendo joelho.
Meu
joelho.
Deus do céu.
Joelho, uma
já era. Você vê, já pediu até a substituição também.
O Canu também. Eu acho que foi na descida, né? Parece que é um pouco mais na descida.
Deve ter sido uma hiperextensão no joelho ali, porque ele dobra um pouco para o lado oposto, né?
Você vê que nós temos até um.
Ó, a Acevedo tá com a mão no rosto ali. Acevedo não, Sanabria, né?
Sanabria foi.
Você viu a preocupação dos jogadores, né?
É, e pela queda dele, ele tá reclamando bastante ali. Ele já pediu substituição logo de cara.
Olha como o joelho dobra ali, ó. Na descida, ele dobra, tá vendo?
E ali ele já cai.
Não,
já...
ele nem olha mais a bola.
Não, esquece o jogo.
Ele fica de costa pro. Eita, tá, ele fica de costa pro lance. Lesão
patelar, parece ali.
Olha lá, ele fica de costa. Ele não quer nem saber onde é que tá a bola, mas nem consegue.
Inclusive, o Gil Lucas conseguiu chutar ele duas vezes, né?
Rapaz, que loucura. E de costa ele ainda faz a defesa, viu?
É, olha lá, o Gil Lucas consegue chutar ele duas vezes, se querer.
Fogo amigo. Eita, desgrama,
se
viu,
você vê ali, a patela meio que sobe, né?
Eu prefiro
dar o telefone do seu consultório aí.
Meu consultório.
Qual
é
o seu creme,
irmão?
Ele viu o que aí? Viu a patela subir.
Mas depois da lesão do Ronaldinho Fenômeno em 2099, 2000, na Internacional de Milão, a gente ficou um pouco mais atento à questão das lesões do joelho, né? Eu até postei no grupo ali outro dia uma lesão de LCA, você vai lembrar, mas toda lesão de joelho, Fábio Gomes, são lesões que são sérias, que demandam bastante tempo para recuperação. Tomara que o Léo Vieira, a gente não torce para que nenhum jogador tenha contusão, obviamente, nem do time nosso, tampouco o time adversário. A gente não torce para que eles tenham perdido alguns jogos da temporada. Mas quando a lesão é no joelho, a gente sabe que é um pouco mais sério, né?
É, e o Thiago Santos, ele foi para cima do Léo Vieira, achando que era a firula do Léo Vieira, né?
E aí o Romão... Eu gosto de argentino por isso, né? O Romão é baixinho, mas é ousado.
É, rapaz. Ele chegou, empurrou, tipo assim, mas ele tava do lado de David Duarte, né? Tipo assim, eu vou dar um empurrão aqui, aquela coisa que você vai bater com o grandão do seu lado. Ele tá do lado de David Duarte. Eu vou dar um empurrão aqui, se ele vier, David, me salve.
Então, de qualquer forma, a gente tá enrolando aí, porque o goleiro do Bahia tá saindo no carro maca. Mas o nosso médico já disse o que viu no jogo. Diga, doutor.
Tá desgrama, viu? Você vê ali, a patela bem que sobe, né?
Ah, entendi.
A patela, pra quem não sabe, é o osso do joelho que liga a perna superior da perna inferior ali. Na coxa com a tíbia.
Ainda bem que
você não sabe. Eu sou engenheiro civil, irmão. Não sou,
eu não
sou médico.
O que ele falou.
Eu não sou médico, mas, obviamente, brincadeira à parte, a patela é aquele ossinho que fica no joelho.
E mais um goleiro que o Bahia tem problema pra temporada, né? Pra quem não lembra, o Ronaldo ainda segue em recuperação, já tá participando de treinamentos leves, mas ainda não tem a previsão de retorno do Ronaldo, é depois da Copa. E agora Léo Vieira, primeira mudança da equipe do Bahia, 22, saindo para a entrada do João Paulo, 34.
E 4 horas da manhã tem Acorda Meu Povo com o mestre Cabelinho. Alô, Cabelinho, um abraço pra você, todo mundo acordado. Eu todo dia boto meu despertador pra 3h57.
4 horas. Mentira.
Se meta não, assombrado. Quando dá 4 horas da manhã, eu tô acordado ouvindo o Cabelinho. E rapaz, eu vou dizer, no intervalo, Flávio Lordelo vai me explicar. Flávio Lordelo tem uma raça tão ruim pra poder manter o Bahia, esse goleiro no Bahia, que ele lesionou o Ronaldo. Flávio Lordelo lesionou agora o goleiro que veio da Chapecoense só pra João Paulo jogar. Esse frangueiro. mas daqui a pouco o Flávio Lordelo vai analisar no intervalo. O Coritiba vem trabalhando ali no campo de defesa, sai jogando, encostou Everton Ribeiro, bola boa pro Roman Gomes, olha o Bahia trabalhando com o Pulga, ajeitou, Jean Lucas fez giro, sofreu a falta, ele não deu, ela volta pro Roman, Everton Ribeiro de perna esquerda, inverteu do outro lado ali pra Iago Borducci, tava marcado, fez o certo, tranquiliza ali com o Cano, ele deu mais um, já pode acabar aí, viu, juiz? Iago Borducci, a bola volta mais atrás ali pro Cano, jogadores do Coritiba vão dar aí, meu Deus do céu, João Paulo, Jesus, ele dá um chutão pro campo de ataque, ela vai sobrar pro Pulga, cortou a defesa, mandou pra linha de lado, é arremesso lateral que favorece ao tricolor. Vamos chegando aqui aos 52 desse primeiro tempo, daqui a pouco tem um intervalo e a gente vai trazer, a gente tem um intervalozinho pra pagar no intervalo, mas vocês vão acompanhar a análise de Flávio Lordelo. Lateral já cobrado ali pra Canu. Canu, quando apita o árbitro!
Coritiba
0!
Bahia
1! Final de primeiro tempo! Bahia vai vencendo no Couto Pereira. Jogadores deixando o gramado agora, Valência!
Exatamente, Fábio Gomes! Os jogadores deixando o gramado depois desse susto, né? Esse susto que é a contusão do Léo Vieira, finalzinho do primeiro tempo. E o João Paulo já entrou na meta tricolor. E o técnico Rogério Ceni pro segundo tempo, se ele quiser mexer, tem Gilberto, Gabriel Xavier, Ramos Migo, Marcos Victor, Zé Guilherme, Caio Alexandre, Michel Araújo, David Martins, Kika Oliveira, Ademir e Everaldo. Essas são as opções do técnico Rogério Ceni, caso pense em mudança no intervalo.
Meu amigo Douglas Assis, pai do Paredão Gabriel. É você, o Douglas tá querendo saber quando é que abre o Brega de Orlando. Vou ver a data aqui, viu, Douglas? Vou te avisar. Pai do grande Paredão Gabriel, torcedor do Bahia, tá dizendo, Fábio, entrou seu goleiro, chama gol. Já, já, Flávio Lordelo, que é o empresário de João Paulo, vai analisar. Eu vou num rápido intervalo, não sai daí, não.
Craques da Itapuã!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Você também sente que a violência está cada vez mais perto de você? Isso afeta famílias, trabalhadores, todo mundo, da capital ao interior. O Progressistas defende investimento em inteligência, valorização policial e ações integradas para devolver a segurança a você, cidadão. Chega de tanta violência, a Bahia pode mais. E se isso faz sentido para você, una-se a nós.
Filie-se ao Progressistas 11.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Republicanos. Renato Piaba.
Política é coisa séria, mas sem perder o bom humor. Estou no Republicanos, partido que trabalha para fazer mais e melhor pela vida das pessoas.
Luiz Argolo.
No Republicanos, acreditamos na força da família, na fé que nos guia e no compromisso de cuidar das pessoas. Porque cuidar de gente é a nossa maior missão.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Filie-se, Republicanos 10.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no CRIFS, Flica, Libelô, Ligê e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
Republicanos. Ângelo Coronel Filho, deputado estadual.
Somos do time que vai mudar a Bahia, fortalecendo nossa parceria com os municípios e dando voz a quem mais precisa. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor para todos.
Douglas Piton.
Estou no Republicanos, com muita humildade e serenidade para lutar por uma Bahia mais segura para a nossa população. Venha conosco nessa jornada.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
Progressistas, unidos pela Bahia.
Quantas pessoas você conhece estão esperando na fila da regulação? Gente que aguarda por consultas, exames e cirurgias. Sem prazo, sem resposta. Essa é a realidade em muita cidade da Bahia. O Progressistas acredita que a saúde precisa gestão e respeito com as pessoas. Se isso faz sentido, junte-se a nós.
Felice ao Progressistas 11. No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Eduardo Alencar, do PSD, o partido que fortalece a infraestrutura na Bahia, entrega qualidade de vida e muda a realidade com grandes resultados.
Quando a juventude encontra espaço, ela muda a sociedade. Eu sou o vereador Felipe Santana, do PSD, o partido que amplia oportunidades para ajudar a escrever grandes histórias e fazer a diferença.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Bahia é o estado que mais investe em eventos literários no Brasil. Todo mundo já ouviu falar no Flips, Flica, Flipelô, Flige e Bienal do Livro, né? Pois é, eventos literários como esses acontecem por toda a Bahia. Promover esses encontros mostra que o governo da Bahia tá do lado da gente, investindo em cultura, educação e conhecimento. Essa é a Bahia Literária. Governo da Bahia, do lado da gente.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Bora! 9:04, intervalo de jogo, Bahia vai vencendo o Coritiba por 1-0. Eu tô preocupado com Léo Vieira. E tô preocupado mais ainda com ver João Paulo jogando. E me preocupei mais ainda ao ver que Marcos Felipe chegou em Salvador. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus! Ô Valença, me explica o que vai acontecer com o gol do Bahia aí, Valença. Pelo amor de Deus. Que, pelo que eu vi, não sou médico, mas pelo que a gente viu, não entendo de patela igual o Flávio. Mas pelo que a gente viu aí, o joelho é bem complicado pro goleiro do Bahia voltar rápido.
Né? É, o nível de contusão você percebe pela gravidade, né? Então, quando o Léo Vieira cai, no mesmo momento ele já sai pedindo substituição. Que é a mesma coisa que acontece com os jogadores do Bahia que estão ali ao lado do goleiro da equipe tricolor. Então, Fábio, é aguardar para poder saber quais os danos para a temporada para o Léo Vieira. E aí eu vou falar para o Léo Vieira por quê, Fábio. O Bahia tem contrato com João Paulo até junho. Com a parada para a Copa do Mundo, o atleta pode até não defender mais as cores do Bahia e seguir seu caminho para outra agremiação, voltar para o Santos ou ser negociado. Só que aí vem a grande questão, né? Se perder o João Paulo, e a depender da gravidade da contusão do Léo Vieira, o Bahia vai ter que ir ao mercado para trazer dois goleiros. talvez, neste momento, a manutenção do João Paulo possa acontecer por conta disso. Ah, o João Paulo é mal visto na diretoria do Bahia. Acredito que não. Mas também não é um goleiro que você tem a garantia plena, né? Porque venhamos e convenhamos, o João Paulo estava aí na meta do Bahia há quase um ano. E o Ronaldo, quando se contunde, o Bahia vai contratar o Léo Vieira, que pouca gente conhecia, quase ninguém. E o Léo Vieira, assim que chega em Salvador, a primeira coisa que acontece é o Léo Vieira virar o titular da meta do Bahia. E o João Paulo não ser o titular do Bahia. Isso pra mim já chamou atenção, pra mim já era uma pitada de que o João Paulo dificilmente permaneceria no tricolor para a sequência da temporada. Agora, com essa contusão do Léo Vieira, eu acho que pode ser revisto isso. Agora, se perder o João Paulo, o Léo Vieira não tiver condições de atuar até o final do ano, aí o Bahia vai ter que ir pro mercado, essa janela de meio de ano aí, buscar dois goleiros para serem opções para o técnico Rogério Ceni.
Não adianta, viu, Flávio Lordelo, você fica olhando de cara feia pra Valência, querendo intimidar o cara, porque o cara não tá defendendo o João Paulo.
Também que tá
gravado. Não adianta você ficar intimidando o Marcos Valença desse jeito. Mas vá, comente aí o primeiro tempo e analise
só
o seu goleiro.
Sou pequeno.
É, só porque o cara é de menor. Entendeu? Aí o seu goleiro preferido agora é o titular desse jogo.
Rapaz, eu não sei não, viu? Vamos lá, vamos ver se... Vamos ver primeiro a contusão que teve o Léo Vieira. A gente torce para que não seja nada de grave. Lembrando que ele tem 35 anos, nunca tinha sido goleiro titular de uma grande equipe do futebol brasileiro. Foi exatamente do Bahia quando acabou se contundindo essa lesão, que aparentemente é uma lesão séria, grave, e pode tirar ele da temporada. E a depender da lesão, pode até forçar um encerramento precoce da carreira, porque uma lesão no joelho não é uma lesão trivial, né? É uma lesão realmente que tem uma certa complexidade. E aí eu deixo para os ortopedistas, para os clínicos fazerem um diagnóstico e depois a gente vai saber, ou não, né? Já que o Bahia não divulga tempo de recuperação, mas nós vamos saber o tipo de tratamento que vai ser submetido o Léo Vieira. Provavelmente um procedimento cirúrgico aí, né? É, a gente sabe que isso... Às vezes a gente ficou até impressionado com a lesão do Ronaldo, achando que ele tinha quebrado o braço e foi uma hiperextensão ali, ele alongou demais o cotovelo, acabou fazendo uma recuperação conservadora e tá aí já treinando com bola. Graças a Deus, o Ronaldo vai reestrear no Bahia, provavelmente depois da Copa do Mundo. Mas falando um pouco desse Bahia 1, Coritiba 0, o Bahia fez uma boa primeira etapa, né? Pelo menos até os 30 minutos do primeiro tempo, o Bahia teve assim o domínio da posse de bola, teve domínio das ações, o domínio dos números, finalizações e também de passes, né? O Bahia teve bem na marcação do meio campo. O Bahia começou mal o jogo, mas depois tomou conta ali do meio campo, elevando um pouco as suas linhas. Começou mais pelo lado direito do que pelo lado esquerdo, mas o Iago Borducci, quando foi acionado, o Fábio Gomes, foi muito bem, né? O Iago foi acionado em algumas oportunidades em que o Bahia conseguiu fazer jogadas de linha de fundo. Uma jogada, inclusive, quase resultou no gol do Bahia, quando o Iago Borducci reeditou, parece jogada ensaiada ali do Iago Borducci com o Matheus Sanabria, ele cruzando por toda a extensão da área e o Matheus Sanabria aparecendo ali pro final do segundo pau, e quase o Matheus Sanabria abriria o placar ainda na primeira metade do primeiro tempo. Mas o Bahia não conseguia finalizar em gol com efetividade, com letalidade. O Bahia não conseguia fazer jogadas mais insinuantes, errava muito no último passe, na finalização. Quando finalizava de fora da área, chutava muito longe do gol. Foi uma finalização do Matheus Sanabria muito longe da meta do goleiro do Coritiba, Coxa Branca. Mas quando o Bahia não consegue fazer o gol, Fábio Gomes, acontece do Coritiba fazer o gol contra, né? Quando o Eric Pulga cruzou ali pela direita, né, para tentar buscar ali o William José no meio da área, a bola acabou resvalando do zagueiro do Coritiba, que colocou a bola para dentro. O Bahia conseguiu marcar o seu primeiro gol perto ali dos 26 minutos, do primeiro tempo, né? O Bahia conseguiu fazer o gol e nós achávamos que o Bahia deveria continuar atacando, e o Bahia continuou atacando de fato, mas obviamente que ele acabou cedendo um pouco as linhas e o Coritiba avançou também fazendo alguns contra-ataques em transição, o que deixou o Bahia muito exposto. Eu não consigo entender como o time do Bahia no escanteio, né, com o time todo no ataque, consegue ceder uma jogada em transição para o Coritiba estando ganhando por 1-0. Então isso tem que ser estudado. O Bahia sofre muitos contra-ataques e tem uma péssima defesa em transição. Cobriram ali o Roman Gomes e o Eric Pulga, mas graças a Deus e graças aos deuses do futebol também a bola acabou saindo e o Bahia não sofreu gol de empate. Agora, o Bahia logo depois conseguiu recuperar, elevou as linhas, o Rogério Ceni orientou os jogadores do Bahia para poder marcar um pouco mais alto, na marcação um pouco mais alta. O Bahia conseguiu ainda fazer algumas jogadas, mas tivemos não um pouco mais de jogo, porque o Léo Vieira acabou se contundindo ali no finalzinho do primeiro tempo, uma lesão grave numa bola cruzada na área. O Léo Vieira acabou se contundindo no joelho e isso fez com que o jogo praticamente acabasse, né? O João Paulo entrou no gol faltando 2-3 minutos para acabar o jogo, o primeiro tempo, e o Bahia conseguiu assim vencer a primeira etapa dessa batalha, que é a reedição daquele jogo em 2023, quando o Bahia venceu por 4-2 o Coritiba, também jogando no Alto da Glória, lá no Couto Pereira. O Bahia vencia exatamente na assunção do Rogério Ceni. Fala, Valência.
Flávio, só para poder trazer aqui como informação, o goleiro Léo Vieira foi substituído após sofrer um entorse no joelho direito. O jogador será reavaliado no retorno da delegação a Salvador. Essa informação vem da assessoria de imprensa do Esporte Clube Bahia, Flávio.
É uma entorse e ainda vai ser avaliado a questão ligamentar. A gente viu que foi uma lesão feia ali do Léo Vieira. A gente deseja que não seja nada mais grave, porque quando a lesão é no joelho e no tendão de Aquiles, realmente tira o jogador pelo resto da temporada ali, por 4, 6, 8 meses, muitas vezes, e o Bahia acaba precisando contratar outro jogador para a posição, né? A gente viu agora o João Paulo entrar na meta do Bahia, vai ser a sua segunda oportunidade, curiosamente na mesma situação, no mesmo cenário, lembrando que o João Paulo entrou quando o Bahia também vencia o Remo lá na capital paraense, Belém do Pará. O Bahia vencia o Remo por 1-0 e quando o João Paulo entrou no jogo, o João Paulo tomou 4 gols e o Bahia acabou perdendo por 4-1. Torcemos para que o Bahia mude essa história, mude essa escrita e que o João Paulo vá bem, porque o Bahia precisa dessa vitória o quanto antes.
Só para poder trazer, o Jace e o outro jogador da equipe do Coritiba, na subida do gramado ali, chegaram pro Duda Varjão e perguntaram a ele o que, tinha acontecido. O Duda fez um sinal de como se fosse uma mexida no joelho ali, uma entorse, uma torcida no joelho do atleta. E o preparador de goleiros da equipe do Coritiba é o Thiago Mel, que chegou a trabalhar aqui no Bahia durante um
tempo. Isso que eu achei conhecido ele ali, gente boa, né?
Trabalhou aqui no Bahia durante um tempo. E agora, nesse momento, só o Bahia que ainda não voltou pro gramado, a exceção do João Paulo, que tá fazendo aquecimento ali
agora, naquele momento. Agora, ó Fábio, curioso, né? O Antônio Conselheiro fala aqui, o time do Bahia ganhando o jogo parece que tá perdendo. Fica desesperado na frente, perde a bola, toma contra-ataque.
Você conversa com o Antônio Conselheiro?
Não, Antônio Conselheiro de Deus, nome dele aqui. Um abraço pra ele, inclusive. Vai colocar o frangueiro do João Paulo agora que a vaca...
E arrumou uma briga com você agora.
Não, aqui ele falou igual o Fábio Gomes, né? Agora que a vaca vai pro brejo e coloca a base do goleiro, não sangue de Deus, tem que poder, Fábio Gomes. Ele inverteu um pouco o ditado aqui.
E você sabe que já chegou aqui em Salvador, né?
Quem foi?
Marcos Felipe.
O problema tá só no goleiro, só um milagre. Segundo Gilmar Azevedo, um abraço pra você, Gilmar. E o Olavo fala, hoje vai dar tudo certo, com fé em Deus. Um abraço pra você, Olavo.
Jogadores já no gramado, teve mudança, Valença? A princípio não, né? De nenhum dos lados, né?
A princípio não.
O Bahia tá voltando ainda,
ali agora, mas eu não acredito que tenha mudança, não. Tá passando ali o Ademir, o Gabriel Xavier, Everaldo, também o Marcos Vitor. Então eu acredito que não venha ter nenhum tipo de mudança nesse exato momento na equipe tricolor, não.
Jean Lucas, precisa colaborar um pouquinho mais, Flávio Lordeiro, até porque o Acevedo tem amarelo. O Everton não aguenta, ele marca o que dá pra marcar. Precisa ter um pouquinho mais do Jean Lucas.
Fábio, depois da sua crítica ao João Lucas, eu acho que ele ouviu daqui, porque depois, exatamente
depois...
Não, ele
deu só uma caneta, né? Mas não foi, marcando, mas eu tô assim, achando que ele tá marcando pouco.
Mas ele deu arrancada, deu aquela caneta ali, ele sofreu a falta também. O João Lucas tem todas as ferramentas para fazer um bom jogo. Basta ele ter um pouco mais de confiança. Eu acho que falta o João Lucas. Ele é um volante moderno, box to box, chega bem à área, finaliza bem. Agora falta o João Lucas um pouco mais de confiança para acreditar em si, porque as ferramentas e saber jogar, ele sabe, já mostrou futebol para isso.
Pois é, jogadores do Bahia vão voltando pro gramado. Bahia acostumado, né? Quanto mais em atrasos. Mas é isso, a gente vai...
Multa, né?
É.
Multa. Toda vez que o Bahia volta, é o Bahia que já é 8 ou 9 vezes consagrado aí com multas da SJD por atrasos, né?
É mais um aí. Paga em real ou paga em euro, Valença, aí?
É em real, né? Se fosse Libertadores, seria em dólar.
É.
Como não é, vai em real mesmo.
Pois é, a bola vai rolar. Nosso amigo,
vai em reais.
Em reais. Vai voltar aí pro segundo tempo. O Darunco vai autorizar o segundo tempo. O torcedor tem que acreditar com a gente. O Bahia precisa dessa vitória. Vai mexer na bola ali o tricolor de aço.